abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Estamos aí. Firme, pelejando novamente. Chegando lá de Fortaleza, onde a gente traz, de onde a gente traz, graças a Deus, muita alegria, né? Pela igreja que nós vimos lá, pelos irmãos, pelo entusiasmo, foi para mim uma grata surpresa. Uma grata surpresa. Foi muito. As reuniões lá foram muito boas. Tinha muita gente. Né? Domingo agora, eu creio que nós tínhamos lá mais de 100 pessoas. Né? Muito, muito bom. Né, Fernando? Né, Fernando? Fernando também está lá. Quer dizer, de Goiânia tinha umas 10, né, pessoas? De Goiânia? Mais a Nath. É. Então, ajudou, né? Ajudou no montante, mas ajudou a presença da igreja lá, o pessoal de Goiânia ajudou bastante. Mas muito bom mesmo, fiquei muito, muito esperançoso com a igreja lá. Que a gente fica muito tempo, às vezes, sem ir. E a gente vendo a dificuldade que nós estamos aqui, né? A gente imagina assim, a gente vai chegar lá e não vai achar nada em pé. Né? Mas, pelo contrário, achamos o pessoal animado, pelejando. Muito bom mesmo. Precisando de agora a gente dar uma chegada lá no Tocantins, né? Para ver se também a gente possa ter surpreendido com a igreja lá. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Primeiro, preciso fazer uma pergunta. Por que que vocês acham? Parece que eu fiz essa pergunta. Não sei se foi aqui ou foi lá. Ou foi para alguém, se me lembra. Por que que você acha? Ou por que que vocês acham que a igreja no nosso tempo você acha que é boa, Ramiro? A igreja no nosso tempo, você acha que é boa? Ramiro está demorando para pensar. Elias, você acha que a igreja no nosso tempo, na nossa geração, é boa? Hã? Você acha, Célio? O Elias acha que sim. O Danilo? Sim ou não? Não, um a um. Célio, sim ou não? A igreja no nosso tempo, na nossa geração, a igreja, eu estou me referindo à igreja de Cristo. Estou me referindo ao povo de Deus. Só tem um no mundo. Boa. Pois é, 2-1 pro Elias. Vamos ver quem vai ganhar, o Elias e o Danilo, 2-1. E o Fabrício, e o Paulo Júnior. A igreja, na nossa geração, nosso tempo, a igreja, o povo de Deus, na terra, você acha boa, que era um povo bom, uma igreja boa ou ruim? Não é boa assim como uma mulher, não. É assim, sadia. É uma igreja. O que você entende por por uma igreja boa? É. Hoje nós fizemos essa pergunta, né, Carmen? Eu acho que eu fiz essa pergunta para Deus hoje e Deus respondeu. Mas não é por causa disso que eu estou lembrando, né? Da visão, da resposta que Deus deu, né? Por enquanto, é isso. Por enquanto, a gente tem que viver com o que nós temos. Por enquanto, nós temos que viver com o que nós temos. Mas eu vou ajudar vocês. A igreja é fraquíssima. Horrível. Concorda ou não? Muito, muito ruim, amigo. Muito ruim. A igreja nossa, no nosso tempo, é, Deus falou que se não tivesse misericórdia de nós, ninguém se salvaria. Então não pode ser uma igreja boa. A igreja no nosso tempo é uma igreja que ela se limita. Ela se limita a ouvir. Né? Somente a ouvir. Então Deus diz que nós não deveríamos ser ouvintes. Mas hoje a gente vê que a igreja, ela se limita a ouvir. Só ouvir. Só escutar. Então, não estou falando isso para ofender ninguém, não. Não estou falando isso para ofender ninguém. Eu faço parte dessa igreja. Eu faço parte dela. Mas a gente precisa reconhecer até mesmo para poder orar, para pedir a Deus, para observar onde é que estão os defeitos, qual é o problema, por que que nós estamos, por que que a igreja, a nossa geração, é assim, deficiente, né, fraca. Por quê? Tem que ter um motivo, né? Tem que ter um motivo. O que seria? Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Uma pena que o Rodrigo Mesuaz não estava aí, né? O que eu falei para poder começar a reunião. Fez tempo para vocês ouvir lá fora, não? Não? Deu? Rodrigo. Amém. A pergunta, eu até vou falar para não perder vocês dois. Vocês dois são muito importantes na reunião. A pergunta que nós fizemos aqui, Rodrigo, foi o seguinte. Se a igreja acha, eu perguntei para alguns irmãos, se acha que a igreja no nosso tempo, na nossa geração, era uma igreja boa, né? Boa. Não uma estampa, né? Mas boa. Aí o Paulo Júnior falou, o que que a gente estaria vendo como sendo boa? Como que a gente pensa que uma igreja é boa? Aí na conclusão que a gente chega, é que realmente a igreja não é, a igreja do nosso tempo, ela é fraquíssima. Tanto é que Deus disse o seguinte, que nos últimos dias que nós imaginamos que estamos, se Deus não tivesse misericórdia, ninguém se salvaria. Então isso prova que a igreja é carente, a igreja do nosso tempo, da nossa geração, é uma igreja realmente muito fraca, muito fraquinha, né? E tem um motivo para isso, deve existir um motivo para isso. Hoje mesmo aqui orando, eu pensava, a gente, se tiver que expulsar um demônio, a gente vai ter que escutar o demônio falar para mim assim, como ele falou, né? Não vou sair. Falou para mim, né? Não vou sair. Pronto. Quem é você para me mandar sair? Não vou sair. Falou e não saiu. E não saiu. Então, nós... uma igreja que não expulsa o demônio, né? Que faz o demônio manifestar, o demônio manifesta, faz festa no meio da gente e não sai. Então, uma igreja que não cura enfermo, que não expulsa demônio, né? Que não que se limita, como nós estamos falando. Eu estou falando, não é para criticar ninguém, viu, gente? Fica bem claro isso. Não é para ofender ninguém, não. E como eu falei, eu faço parte dessa igreja. Eu faço parte dessa geração, eu faço parte desse povo. Mas nós estamos falando a verdade. É uma igreja, um povo, que se limita a ouvir. Ele ouve, sai, vai embora, vem amanhã, ouve de novo, sai, vai embora, vem amanhã, ouve, sai, vai embora. Não tem, não coloca em prática aquilo que escuta, não. A gente não coloca em prática aquilo que escuta. Então, é uma igreja, é um povo muito, muito fraco. Vocês concordam ou não? Amém? É um povo fraco. E tem uma razão de ser? Tem. Tem um motivo. Então nós vamos ver se nós descobrimos hoje, pelo menos um pouquinho, desse motivo. Eu poderia dizer alguns, que, mas não vai ser relacionado com o que nós vamos falar. Mas Deus disse que a semente seria semeada. E algumas cairiam às beiras do caminho, outras no meio dos espinhos, outras no meio da pedra e outras em terra boa. Né? Então, no meio dos espinhos, no meio das pedras e à beira do caminho. À beira do caminho, nós já explicamos, a pessoa, ela não entra. Ela fica sempre na margem. Ela não assume realmente de coração, definitivamente, ela não assume a condição de um cristão. Ela não assume a condição de um filho de Deus. Ela fica ali, né? Participando, participa, toma parte nas coisas, mas não entra de cabeça, não como o sonho da Priscila, o sonho da Lucilda, o sonho da Lucilda em relação a Priscila, a Elane e a Juliette. Isso, esse sonho que a Priscila teve foi lá, quanto? 2004, hoje nós estamos em 2015, 11 anos depois. Elas eram tudo pequenininhas, elas eram bem pequenininhas. E ela teve um sonho, esses dias ela estava me contando, e a gente vê. E no sonho, tem que ser rápido, né? Então passa o tempo aqui, a gente não consegue fazer o que a gente quer. Aí, no sonho, a Priscila subia num trampolim, e pulava, chegava, pulava de cabeça, ela pulava de cabeça, entrava no trampo e entrava na água mesmo para valer. E a esposa a Elane, a esposa do Paulo Júnior, ela chegava a subir na tábua. É, ela subia, né? Ela chegava a subir na tábua, olhava, ficava com medo, né? E não pulou. A Juliette, que é a mais novinha, né? A Juliette não chegou nem a subir na tábua. É um negócio assim? É isso mesmo? É. A Juliette não chegou nem a subir. Isso em 2004. Pois nós estamos em 2015. Será que o sonho está se cumprindo? A dificuldade que as duas mais novas têm e a desenvoltura como a Priscila encara as coisas. Priscila entrou de cabeça mesmo, né? Ela entrou, está aí, naturalmente, sem julgar ninguém. Mas para mostrar que é desse jeito mesmo. Então a pessoa fica perdoada, fica à beira do caminho, ela não tem medo de assumir, às vezes, a coisa. Outra pedra, o terreno cheio de pedra. O que significa terreno cheio de pedra? É a perseguição, o sofrimento, as provações, a pedra, as pedras, o terreno cheio de pedra, pedregoso, as provações, as perseguições, por causa da palavra. Que a palavra, naturalmente, vai trazer isso para a sua vida. Aí vem, por causa da palavra, a pessoa não entra também, de cabeça, né? Ela fica ali, a planta não cresce, a árvore não chega a crescer. A outra, a terceira situação difícil, são os cuidados do mundo e a fascinação. Hoje é fácil a gente fascinar pelas coisas, pelos negócios, pelas coisas da vida. Hoje tudo é muito... A ciência cresceu muito, evoluiu muito. Então as coisas hoje conseguem facilmente nos fascinar, nos influenciar. Então, a fascinação impede também os cuidados do mundo, a coisa, etc. Impede a gente de entrar na água para valer. Amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 37. Atos capítulo 2, versículo 37. Fica bem claro, eu quero deixar bem claro uma coisa. Eu só quero abrir, nós só queremos, eu creio que Deus quer, abrir os nossos olhos. Aí, cada um vai, com certeza, fazer o jeito que ele achar melhor. Ele vai fazer do jeito que ele achar melhor. Se você entende que isso é importante, você vai procurar, né? Agradecer a Deus. Senhor, obrigado porque o Senhor abriu os meus olhos na hora certa. O Senhor fez alguma coisa por mim na hora certa. Amém? Então, Atos capítulo 2, versículo 37. Vamos ler? Alguém poderia ler?
E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas obras, palavras, E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas.
Num dia, né? Num dia, numa pregação, 3.000 almas, 3.000 pessoas, num dia, numa pregação. Amém? Continua.
E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor, à igreja, aqueles que se haviam de salvar.
E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. Era um povo que estava aumentando todos os dias. Aqueles que haviam de salvar. Nessa leitura, o que é que nós vamos observar que nós não temos hoje? O que é que não se faz hoje? Vamos ler de novo? E aí nós vamos parar. Vamos parando. Ouvindo eles isto, lê por favor.
E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos?
Isso aí a gente faz. Assim, vocês vão me ajudar. Tem coisa que a gente faz, tem coisa que a gente não faz. Então vamos lá. Então, era uma igreja forte, não era uma igreja forte? Num só dia, foi acrescida a igreja 3 mil pessoas. Num só dia. E todos os dias ia acrescentando mais. Era uma igreja fraquinha ou boa? Forte. Tá bom. Então, ouvindo eles, compungiram-se em seu coração e perguntaram. Pronto. Primeira coisa importante aí. Houve arrependimento? Quem ouviu a palavra, houve arrependimento? Houve. Perguntaram o que tinha que fazer? Perguntaram. Se fizeram ou não, não sei, mas que ouviu, se arrependeram, perguntaram. Amém? Segundo, disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, é como se Pedro tivesse dito assim, ó, se você continuar do mesmo jeito que você está, você não vai receber o Espírito Santo. Se você continuar com a mesma vida que você leva, você não vai receber o Espírito Santo. Eles queriam o Espírito Santo. Eles queriam o dom do Espírito Santo. Eles desejavam o Espírito Santo. Então hoje, a igreja, de um modo geral, você falar, você não vai receber o Espírito Santo, o que é que ela faz? Se você falar, ó, se você continuar desse jeito, você não vai receber o Espírito Santo. E daí? Né? Não estou precisando dele. Então, hoje, a gente não sabe a importância que tem o Espírito Santo. Hoje a gente não sabe o que significa receber o Espírito Santo. Amém? A culpa não é, eu falei no começo, para vocês não se sentirem aqui constrangidos nem acuados por mim. É assim, ó, nós já que vamos falar por que que ninguém quer o Espírito Santo. Ninguém faz questão do Espírito Santo. Ou tem alguém aqui que faz questão do Espírito Santo? Não tem, graças a Deus, né? Não tem ninguém que realmente faz questão do Espírito Santo. Você nem experimentou, você não sabe nem o que, que significa o Espírito Santo. Como é que você vai querer? Como que você vai desejar o Espírito Santo? Amém? Então, é uma igreja sem... É uma igreja sem o Espírito. É uma igreja que não tem o Espírito. É uma igreja que se limita a ouvir, que não tem o Espírito. Não assusta, não. Se nós reconhecermos, fica mais fácil para a gente buscar. Se nós reconhecermos, fica mais fácil para a gente ir atrás. Mas é uma igreja que não tem o Espírito. É uma igreja, né? A gente está na letra. Nós estamos na letra. Amém? Falta alguma coisa para tocar para frente. A gente está na letra. Vocês concordam? Amém? Não é uma igreja que tem o Espírito. Agora vamos ver. Continua. Onde é que nós estávamos?
38.
28.
38.
Qual?
38.
30?
E 8.
E 8.
E disse-lhes Pedro:
arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão. Seja batizado em nome de Jesus Cristo. É assim, ó. Depois do arrependimento, vem o batismo com o Espírito Santo. João Batista falou: eu batizo na água. Mas depois vem um que vai batizar você no Espírito Santo. Então, a pessoa só é incluída realmente na igreja, no corpo de Cristo. A gente batizar com água, todo mundo batiza. Pega e enfia dentro da água, está batizado. Concorda? Aí ele falou: olha, mas eu batizo com água. Mas tem uma pessoa, a única pessoa que pode batizar com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo é que realmente nos inclui. Que fala assim: você faz parte da igreja. Definitivamente você faz parte da igreja. Então, o batismo com o Espírito Santo é que sela a carta. O batismo com o Espírito Santo é que põe o selo na carta. A carta pode estar lá, um monte de carta, ela fica no correio, ali aquele mundo de carta, pelo menos era assim antigamente, aí eles iam pegando a carta, carimbando, selando, tocando para frente a carta. Ela seguia o destino depois de selada. Então, o Espírito Santo é o selo. O Espírito Santo é que realmente vai levar você até o céu. O nosso destino é o céu. O batismo com o Espírito Santo, hoje, a gente não vê no empenho da igreja em ser batizada, em querer. Eu preciso ser batizado com o Espírito Santo. Eu preciso de um sinal de Deus de que eu sou batizado, ou que eu preciso ser batizado com o Espírito Santo. Amém, gente? Vocês concordam? Ou não? Amém. Então, esse é um detalhe importante demais também, que faz com que a igreja seja uma igreja sem o Espírito. Para com que a igreja seja uma igreja sem o Espírito. E o Espírito, às vezes, quem tinha, ele encolheu. Ele foi sumindo, ele foi desaparecendo. Ele foi encolhendo. Às vezes, pode que algumas pessoas aqui sejam batizadas com o Espírito Santo, mas estão acanhadas, né? Vamos dizer assim, o Espírito Santo não tem liberdade. Não tem liberdade. Ele se sente. E como é o Espírito de Deus, ele é assim, ele também ali fica esperando uma reação, talvez da pessoa, né? Qual outro versículo? Nós estamos 28, 29, 11?
39.
30?
E 9.
E 9. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e todos os que estão longe, tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, ó, e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, e chamava a atenção deles, dizendo o quê? Dizendo o quê? Salvai-vos desta geração perversa. Então, a igreja hoje, ela não acha a geração perversa. A igreja hoje, ela não sente que o mundo é ruim para ela. A igreja hoje, ela não sente que o mundo é mau. Ela vive com o mundo, naturalmente. Ela não quer se salvar da geração perversa. Ela não sente. Ao passo que aquela igreja sentia diferença. Ela sentia a diferença. Porque eu só vou querer realmente me livrar do pecador, me livrar do endemoniado, me livrar do mundo, se realmente eu perceber que esse mundo me faz mal. Eu preciso, você concorda? Para mim, olhar o mundo e querer me livrar dele, eu preciso entender que o mundo está me fazendo mal. Mas se não estiver fazendo mal, se o mundo não está te fazendo mal, você vai querer se livrar dele? O mundo não está te fazendo mal nenhum. Então, vamos dizer assim, são os gatinhos, são os bichinhos de estimação, são as coisinhas que nós estamos criando dentro de casa, né? São aquelas coisas que são erradas, é pecado, são demônios, mas que não nos fazem nenhum mal. Amém? Não nos prejudica em nada, aparentemente. Nós vamos querer nos livrar dessa geração que não nos incomoda? Não. Ela não está nos incomodando. Amém, gente? Toca lá. Eu estou mostrando os motivos pelo qual a igreja não tem força. A igreja não tem força. Vamos continuar? E com muitas outras palavras, testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Aí, né, com esse ímpeto, com essa vontade, com esse desejo, etc., de sorte que foram batizados, que de bom grado receberam a palavra. Receberam a palavra de bom grado. Não recebeu de má vontade, não recebeu com a cara ruim, não recebeu fazendo restrição. Espera aí. Explica direito. Você concorda? Eles receberam, entenderam e receberam a palavra. De bom grado. Não fazendo resistência. Não querendo... Espera aí. Me explica direito. Fazendo... Não é bem assim. Se a pessoa não entende, não recebe a palavra, a palavra é que nos dá a vida. Jesus falou: olha, eu sou o pão. Agora mesmo vocês estavam cantando aí, ó. Quero beber do teu rio, Senhor. Amém? Sacia minha sede, lava o meu interior. A gente canta, mas nós não temos consciência de que esse rio é a palavra. De que esse rio é a palavra, o verbo que desceu do céu, o verdadeiro pão que nos dá a vida. E é essa palavra que é recebida pela igreja com restrição. É uma palavra que ainda não encaixou. Amém? É uma palavra que ainda assim não encaixou. Engraçado, lá na reunião, na reunião lá em Fortaleza, a gente vai lembrando das coisas, né? Tinha uma senhora que é de denominação. Quando a gente fala de denominação, vamos dizer, é uma palavra que é uma mulher, que uma senhora que ainda não aceitava o que está sendo falado. Não aceita isso que nós estamos falando. É uma palavra, e a senhora estava lá. Aí, e naturalmente, lá eu passei o microfone para ela, queria dar uma opinião lá, tal, etc. Aí a menininha a filha do Cristiano, como é que ela chama? A Bia. A Bia depois, a Bia, ela é muito educadinha. Ela falou: mãe, né, essa mulher é de igreja, é mulher. A menina, pelo que a mulher respondeu, ela entendeu que ela não estava falando coisa com coisa. Só dela responder. Amém? Então, Tem uma diferença. Tem uma coisa que às vezes falta para nós. Amém? Falta, parece assim, alguma coisa. Para a gente deslanchar. Falta alguma coisa para nós deslancharmos. Fica. E nós queremos isso. E nós vamos, se Deus quiser, nós vamos conseguir isso. A resposta que Deus tem nos dado é a seguinte: por enquanto, é isso aí. Por enquanto, é isso aqui que nós temos. Mas Deus vai tirar daqui, eu creio, os virtuosos. Deus vai tirar daqui os que receberam a palavra. De bom grado. Deus vai tirar, eu creio, daqui os que receberam a palavra. Amém? Eu creio. A gente precisa ter fé para fazer as coisas. A gente precisa acreditar. Para a gente fazer as coisas com entusiasmo, com disposição, com alegria, com força. A gente precisa acreditar. E eu, se eu não acreditasse, eu não estaria aqui dessa forma falando com vocês. Eu creio que Deus vai tirar daqui as pessoas que recebem ou que receberam, o que vão receber. A palavra. Amém? Porque o problema todo está aonde? Na palavra. O problema todo está na palavra. Tem um pão que foi dado por Moisés. E tem um pão que foi dado pelo próprio Deus. O pão da vida. O pão, ele faz a diferença assim. O pão dado por Moisés, que foi a lei. O pão dado por Moisés, que foi a lei. E o pão que veio do céu, é o próprio Deus. E o próprio Deus é o quê? A palavra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O próprio Deus é a palavra. Então, o que te dá vida é a palavra. Então, às vezes, está faltando para você o quê? A palavra. Receber a palavra. Não é qualquer palavra. Você precisa fazer a separação entre o pão com fermento, o pão sem fermento. A menininha não falou: mãe, essa daí não é de igreja? Né? A mãe dela: quieta, minha filha, quieta. Depois você pergunta para o irmão. Ela brincou com ela, depois você pergunta para o irmão. E na verdade era. E vocês conhecem ela. Depois eles falam não. Né? Então, tem diferença. E se você ainda não faz diferença, você está comendo gato por lebre. Você está comendo gato por lebre, né? É. É assim? É, né? Então, você ainda não faz diferença. A gente pergunta às vezes. Falo, não, acho que é tudo igual, a mesma coisa. Tudo igual. Não é, gente. Não é. A palavra tem diferença. Existe a palavra que dá vida, a palavra que a pessoa recebe. E através dela recebe o Espírito Santo. Vai receber o Espírito Santo. Amém? Se não receber a palavra, não recebe o Espírito Santo. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a palavra. 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Presta atenção. Em consequência, aí vem a perseverança. Perseveravam na doutrina. Então era um povo que zelava o povo, singular, zelava pela doutrina. O povo zelava pela doutrina. Às vezes, a gente não está nem aí para a doutrina da igreja, a doutrina dos apóstolos, tem. A igreja católica criou a doutrina da igreja católica. A Assembleia de Deus tem a doutrina da Assembleia de Deus. A igreja de Deus tem a doutrina dela. Então, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Na comunhão. Na comunhão. Outra coisa importante. A igreja tinha comunhão. Então, quando se encontrava, eles encontravam um com os outros e tinham comunhão. Era fácil conversar sobre a igreja, conversar sobre as coisas que Deus estava fazendo, conversar sobre os que eles estavam vivendo. Havia comunhão. E hoje a igreja não é forte. A comunhão da igreja é horrível. A comunhão da igreja é horrível. Aí fica lá um cantinho ali, outro cantinho aqui, outro negocinho ali, e assim, esse cantinho daqui não mistura com aquele cantinho de lá, entendeu? Então tem coisas assim, tem partidos, não é uma só fé, não é um só Deus, não é um só Espírito, tem muitos problemas dessa natureza. Muitos problemas dessa natureza. Muitos, mas muitos mesmo. Então, é uma igreja que tem dificuldade no quê? Na comunhão. E não era para ter. Pelo tanto que nós temos ouvido, pelo tanto que nós falamos, etc., não era para nós ter problema de comunhão. Não era. Amém? E a gente tem dificuldade. Tem dificuldade para ter comunhão. Comungar a mesma coisa. Conversar. Ter a mesma linguagem. Quando Jesus falou, olha, vocês não havia comunhão entre Jesus e os fariseus. E depois não havia comunhão entre a igreja de Cristo e os fariseus. Havia sempre uma separação. Uma diferença. Por causa da comunhão. Jesus falou, vocês não entendem o que eu estou falando. Vocês não entendem a minha linguagem. Mas Pedro entendeu. Mas João entendeu. Paulo entendeu a linguagem de Cristo. Mas não era todo mundo que entendia. Entre nós tem sérios problemas. Um dos problemas mais graves que existe entre nós, nós lutamos, nós pelejamos para não deixar isso aqui virar uma denominação. Para não deixar, nós não podemos perder a nossa fé. Nós não podemos perder a razão de ser dessa igreja, desse povo. Amém? Um pouquinho atrás, nós deixamos muita coisa por causa da igreja. Muita coisa. Nós não podemos, de repente, virar as costas para ela, não. Você conheceu, vocês que conheceram, principalmente o pessoal mais velho, conheceu essa igreja quando nós demos a vida por essa igreja. Então nós não podemos abrir mão da nossa fé. E a gente acredita, nós acreditamos no que Deus está fazendo. E o grande alívio da gente é esse, é saber o quê? Que nos últimos dias, realmente seria difícil. Amém? É muito difícil. Então, o que eu peço a você é que você preste atenção, que a oportunidade que Deus está te dando, a palavra que você está ouvindo, pensa, analisa, porque a palavra pode ser a sua salvação. Deve ser a sua salvação. Amém? Mais um pouquinho? Isso, perseveravam na doutrina, etc. Perseveravam na comunhão, no partir do pão. No partir do pão. Efésios capítulo 5, versículo 29. Efésios 5, 29. Eles partiam o pão de casa em casa. Efésios 5, 29. 5, 29. Lê, por favor.
Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne.
Presta bem atenção no que a gente vai explicar. Vamos ver.
Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. E serão dois numa carne.
Grande este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Porque ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta. Presta atenção nisso. Nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta. O que é a carne de Cristo? O que é a carne? Jesus está dizendo ali. Paulo está dizendo ali. Deus está dizendo ali. Ninguém aborrece a sua carne. Antes, alimenta. Aí ele fala, o homem juntou a sua mulher e até se tornaram os dois uma só carne. Então o homem... Ele alimenta também. Se ele ama a sua mulher, ele alimenta também a sua mulher. Ele cuida dela. Amém? Ele zela dela. O homem zela da mulher. E Cristo zela da igreja. E Cristo alimenta a igreja. Ele ama a sua própria, o seu próprio corpo. Ele ama a igreja. E por isso ele alimenta a igreja. Ele ama a igreja. Presta atenção, vê se consegue captar isto. Que Jesus, ele está dizendo ali que ele não vai deixar de alimentar a igreja. Ele não deixa de alimentar. Ele ama a igreja. Ele ama aqueles que se tornam povo. Ele ama aquele que faz parte realmente da igreja. Ele alimenta. Ele está sempre ali alimentando. A pessoa está ali bebendo da água, saciando a sua sede, lavando o seu interior. Ali, por quê? Porque ele ama o seu corpo, ele ama a igreja. Ele não ama o povo todo, não. Ele ama a igreja, ele ama o seu povo. Ele ama aquele que foi, que recebeu de bom grado. Ele ama aquele que quer fazer parte da igreja. Ele ama. E ele não vai deixar de... E o diabo também ama o seu corpo. O diabo também ama o seu povo. E o diabo também alimenta o seu povo. Isso que eu quero deixar bem claro. Então, o homem que realmente casou com a mulher, cuida dela e zela por ela, e etc., Cristo alimenta e cuida e zela da sua igreja, e o diabo da dele. Então, ele falou, você não pode fazer parte da mesa de um e da mesa do outro. Você não pode fazer parte da mesa de um e da mesa do outro. Então, você pergunta a você mesmo, de qual mesa que eu estou me alimentando? De qual mesa que eu estou fazendo parte? Amém? Então tem que... Deu para entender? Foi bem explicado? Então cabe a cada um de nós saber se foi batizado com o Espírito Santo, saber se de qual mesa ele está fazendo parte. Amém? Fazer. Saber que corpo ele pertence. Com quem foi que ele se casou. Amém? Até o Senhor alimenta a igreja. Assim como nós alimentamos. Se nós somos uma própria carne, você levanta, você quer comer. Você levanta, você quer tomar seu café. Você levanta, você quer, né, saciar às vezes ali a sua sede. Então, um pouquinho você quer almoçar, um pouquinho você quer jantar, etc. Então, nós precisamos ter também esse mesmo comportamento, né, ter vontade, ter desejo de ler as Escrituras, de comer alguma coisa. Nossa, eu estou sentindo falta, eu estou com fome. Né? A igreja precisa sentir fome, sede, ouvir qualquer coisa, partir o pão. Eles perseveravam de casa em casa partindo o pão. É, eu me lembro, não sei se o Newton lembra, o Silvio lembra. O Silvio não me deixava sair do quartel sossegado. Porque o Silvio, todo dia, ele estava ali cercando a gente. Para quê? Para poder encostar lá num carro, ali no estacionamento. E olha, eu tive uma visão tal, Deus falou isso comigo, isso, etc, tal, etc. E nós lá no NPOR, mas o Celinho, o Chagas lá no rancho. Então era difícil um momento no quartel que você tivesse uma folguinha que não tivesse o Silvio, o Celinho, o Chagas, e todos os dias nós estávamos partindo o pão. Aí saía dali, encontrava com outros, era a mesma coisa. A igreja entra a mesma coisa. E aí ia para o Jardim América, aí ia não sei para onde. A igreja estava sempre em comunhão e partindo o pão. Ela sentia prazer em fazer isso. E era uma coisa assim, não era isso aqui. Não era assim, era um falava, outro falava, outro falava, outro falava, etc. Tal. Por isso é que eu insisto, às vezes, dá para você falar, eu quero te ouvir, eu quero comer, o que é que você tem? Amém? Eu tenho fome, eu quero saber o que é que você tem para vir comer, nós vamos partir o pão. Né? Até conversando com o Fábio esses dias, aí Fábio, fala o que é que você tem para falar. Não, eu quero, eu falo demais, na reunião eu falo demais, agora eu quero te ouvir, eu quero escutar o que é que você tem para falar. Né? A gente precisa ter comunhão para poder acertar, amém? Para ver se eu posso comer o pão que você tem, se o mesmo pão que você come é o mesmo pão que eu estou comendo. A igreja se alimenta mal. A gente alimenta mal, a gente não lê, a gente quer alimentar. É você sozinho, pegar aqui o livro e pegar aqui um versículo, para passar o lápis por dentro dele. Eu pego essas Bíblias novinhas assim, eu fico com dó de ver essas Bíblias novinhas. Assim, ó. Não, você tem que ler, no, aqui ó, olha aqui, e aí você, ó, peraí, humilde, você já viu isso aqui? Ô, Lucilda, ó, tá. Pronto, você já partiu o pão com o humilde, com a Lucilda, com mais não sei quem, mais não sei quem. É assim que a igreja vai criar força. É assim que ela vai realmente se fortalecer. Porque Aí você adquire confiança em repartir seus bens. Você adquire confiança em doar o que você tem. Você era uma igreja sadia. Era uma igreja. Ela foi se enfraquecendo? Foi. Ela foi se desgastando? Foi. E chegou onde nós estamos hoje. Amém? A gente conversa um com o outro assim, ó. Para não deixar ele vir muito para perto da gente. Amém? Nós temos restrição em relação um ao outro. Nós, a gente fala, fala isso até com certa. Mas eu, como é que fala, gente? Uma certa. Certo o quê? Uma certa preocupação, um certo dó. Porque nós poderíamos ser muito, mas muito melhor, viver muito melhor, sofrer muito menos. O inimigo, ele tem feito tudo para tirar a sua comunhão. Vanilde, você lembra? Eu, dificilmente, eu ficava um dia sem ligar para a Vanilde. E a Vanilde para me ligar. É claro que hoje, se eu ter que, for ter que dar a se fazer isso, mas eu acho que tinha gente, a Vanilde tinha que estar com o Alisson, com o Fernando, com alguém e tal, mas sumiu, né, Vanilde? Você ficou sozinha. Hã? Então, o que prejudicou ela? Trabalho. O trabalho. Se alguém ligar para ela, se eu ligar para ela, ela fala, você liga para mim mais tarde? Né, Vanilda? Eu ligava para ela, ela falava, eu conversei com meu chefe aqui hoje, e meu chefe não sei o quê, papapá e tal, etc. Mas aí veio a fulana que veio, aí ela chorou aqui, porque não sei o quê. Ela tinha todos os dias, tinha uma coisa para falar, tinha um negócio para contar, e etc. Aí, à noite, às vezes, a gente ia lá na casa dela, reunia também. Era assim. Infelizmente, a gente... nós precisamos fazer alguma coisa. Amém? Precisa fazer alguma coisa. Agora, sinceramente, você leu a Escritura hoje? Você leu? Você leu? 3-0. Você leu? Ontem, hoje não. 4-0. Você leu? Que dia? Leu porra nenhuma. Você leu? Não. Você leu? Não. Você leu, Alberto? Não. Olha, tudo não, gente. Tudo não. É. Mas hoje não. Aí, pois é, tá vendo? Tem que ter uma pastora que está nos ajudando. Tem que ter uma pastora. É. Mas qual foi o versículo que ela mandou? Pois é. Mas ele não alimentou do versículo. É. Porque quando a gente lê. Se você leu, chamou a sua atenção, pode, porque ali, mesmo tendo sido dito pelo burro, mesmo tendo sido dito pelo animal, o profeta ouviu. Às vezes você pega um antigo, eu já li, e no Espiritismo eu já li coisa que me ajudou. No Testemunho de Jeová eu já li coisa que me ajudou. No Adventista, em Sétimo Dia, eu já li coisa que me ajudou. A primeira Bíblia que nós lemos foi a Ave Maria. Ela tinha 5 livros a mais do que o livro que a Bíblia evangélica tem. E os 5 livros eu achei bom. Amém? Melhor você ler alguma coisa errada, mas que te faz bem, do que você ficar sem comer nada, você vai morrer de fome. Porque lendo, às vezes, eu não falo que é melhor você ir lá no Espiritismo, para você fazer, de repente, sentir falta daqui. Vai lá, mãe. Vai lá na igreja Testemunho de Jeová, porque você sentir falta daqui, você dá valor, para você dar valor. Amém? Vocês concordam? Então, a pergunta no começo, já está na hora de parar, nós, né? Mas a pergunta no começo, qual foi? Primeiro, no começo foi o quê? Agora você pode responder para mim. Na sua opinião, seriamente, por que a igreja, então, é? Ela não está. E não é, quando eu falei a igreja, você pega o corpo de Cristo no mundo, em qualquer lugar, o corpo de Cristo, o povo de Deus, no mundo. Você vê o povo forte? Vê? Agora, aqui, entre nós, você vê um povo forte? Não. E o motivo, a razão, então, da nossa deficiência, da nossa fraqueza? Pelo que nós lemos, seria o quê? A falta de quê? Primeiro, não receber a palavra de bom grado. Não recebe a palavra de bom grado. E isso o que que faz? Cria partidos, cria divisão, cria... O mais prejudicado é você. Porque você, por causa dos outros, o pão é pisado. Tem um versículo que diz assim, não há vez de comer, há vez de pisar. Não há vez de comer o pasto, mas há vez de pisar com o pé. Então, às vezes, nós pisamos o pasto primeiro, pisamos o pasto como um animal. Ele sai pisando o pasto, para depois comer o pasto pisado. Tem um outro lugar que fala, beber a água, né? Você entra no rio, não há vez de beber, chega na beira do rio, não pisa no rio. Ponta a boca lá, bebe a água. Deita e bebe a água. Se você for inteligente, você deita e bebe a água. E por cima a água está limpinha. Aí você sai pisando. Metendo o pé nas coisas. Pisando o pasto. Pisando a água. E aí acaba bebendo a água suja. E o pasto amassado, pisado. Amém? Então, queridos irmãos, a esperança nossa é ainda de perseverar. A esperança nossa é de partir o pão que desceu do céu. Por isso nós estamos dando um texto para você ler. Se você não concorda com o que você ouviu, você chega em casa, lê o mesmo texto, é assim que a gente faz. Você chega em casa, pega o mesmo texto, lê, pergunta então para Deus se o que você ouviu aqui tem sentido, se é verdade. Quem sabe Deus te dá alguma coisa, um sonho, uma visão, uma coisa que possa ajudar você, reforçar você naquilo que nós estamos falando. A igreja precisa lutar. Nós não podemos, né, ceder às pressões que que nós estamos sofrendo, nós estamos sofrendo. Deus avisou isso para a gente lá atrás, que não seria fácil. Eu tinha medo de pôr banco por causa disso. Né? Quando o seu Paulo fez esse projeto aqui, eu falei para ele, vai pôr banco, seu Paulo. Eu tinha medo de pôr banco. Por causa do banco dá uma ideia de que a pessoa tem que ficar lá na frente falando e você aqui sentado ouvindo. Assim. Você não tem a menor ideia do que está passando na cabeça da pessoa. Ao passo que quando a gente reunia e saía trocando ideia, partindo o pão aqui com o outro, etc., a igreja era mais unida. Por mais distante um que era do outro, lá naquele tempo, onde é que eles reuniam? Aonde? Lá naqueles dias lá. Aonde que eles reuniam? 3.000 pessoas. Reunia onde? Aonde você acha que eles reuniam? Aí eles sentavam no canto e falavam assim, vamos construir a cooperativa nossa. Foi assim? Não. Era de casa em casa. Era, sabe? Lá onde eles achavam um lugar, eles entravam. Onde tivesse um trem, eles reuniam. Eles não tinham essa bobagem de tem que ser aqui, aí chega, senta. Mas está morto, simplesmente sem vida. O primeiro vento que soprar, a primeira torrente que vier sobre nós, pode nos derrubar. A falta de pão, a falta de alimento. Amém? A igreja precisa tomar uma decisão. Amém, gente? Amém. Bom, então, pega você, faz, se um, às vezes, um em cada casa pudesse fazer, seria ótimo, né? Um em cada casa, ia fazer diferença. Um em cada casa já ia fazer muita diferença. Amém? Aliás, o ideal é isso, é que ninguém fique esperando um pelo outro. O marido não fica esperando pela mulher, a mulher não fica esperando pelo marido, nem o filho pelo pai, nem o pai pelo filho. Você entendeu? Entendeu. Então, fale com Deus, chegue na sua casa, leia o mesmo texto. Dali você pula para cá, você pula para lá. Se você chegar em casa com essa intenção, você vai ver o quanto você vai começar a se fortalecer. Quanto você... Deus tem prazer em fazer o quê? Assim como alimentar o seu corpo. Ele quer tomar café, ele quer almoçar, ele quer lanchar. Ele tem prazer em alimentar a igreja. Jesus disse, eu vos dou o pão da vida. Eu vos dou, presta atenção, eu vos dou o pão da vida. Amém? Mauri, você leu hoje? Também não?
Ele leu para nós dois, mas cheguei, saí, ela estava lendo, voltei. Ela...
Amém. É? Amém, tá vendo? Serve?
Não.
Serve. Se ela conseguir conversar com você, passar para você e você alimentar, serve. Serve. Né? Se ela conseguir, se você acreditar, ter comunhão com ela, serve. Não é 100%, mas serve. Te ajuda, né? Você buscou hoje, leu. Amém, ó. Parabéns. Amém. Amém. É por aí ou não? Ramiro, suas conclusões, Ramiro. É o jeito meu de falar. Vocês sabem que é o meu jeito de falar. Não é? Não é? Né, Cidinha? Não é o meu jeito de falar? Ou é ruindade minha? Ó, o Thor. O Thor já vem aí. O Thor já vem aí. Fala. Fala, Ramiro.
É, irmão, assim, na hora que o senhor perguntou...
Mas você concorda que é o meu jeito de falar, meu?
Concordo.
É? Ele concordou?
É. Não, assim...
Concordou?
É. Não. O jeito de falar é o que está escrito aqui na Escritura. Não tem como não falar desse jeito.
É.
Quando o senhor perguntou se a igreja era forte ou boa, é... Quando fala da igreja, irmão Rocine, eu nunca misturo o povo de Deus com o mundo. Assim, pô, o mundo está já arrebentado mesmo. O mundo já não tem nem classificação, eu acredito, o mundo. O mundo está... esqueceu de Deus de vez. Agora, essa igreja aqui, ela está pelejando. Como o senhor falou, está faltando alguma coisa. Porque vai ser a essa igreja que vai ser dado vestir de branco, né? Vai... aceitar a palavra com todo...
É.
Então, essa igreja que está faltando pouco para achar. Agora, essa, com essa igreja, com a gente que ouve essa palavra, como o senhor falou, o jeito do senhor falar aí é assim, eu não preocupo com vocês, tem dia até que o senhor falou, não, se for embora eu fico sozinho, é para a gente converter, entendeu? Lá fora você não escuta falar isso, lá não tem essa palavra. Que diz para vocês, ó, vocês se cuidam, porque a gente tem que fazer para o reino de Deus. Senão não adianta nada. Né? É. Então, a palavra aqui, ela vem cobrando da gente uma posição. Deixar o mundo e ser uma igreja forte como foi lá no tempo de Atos. É. Então, por isso que a palavra é falada com mais rigor. É. Porque se o senhor for passar a mão, aí vai, vou dar volta também tudo para os bancos.
Lá, né? Lá fala assim, que Pedro... com muitas outras palavras, fazer o quê? Exortar. Não é só
falar.
É exortar. O que que significa?
É.
Se eu não tiver, é o que eu falei, se eu não tiver essa fé, se eu não tiver isso aqui, se eu não tiver essa fé, vocês também vão largar de vez. Se eu não tiver essa disposição aqui, ó, se eu não acreditar, aí eu tenho a pena de vocês. A hora que vocês perceberem que eu perdi a minha fé, pode tirar o cavalo da chuva. Amém? Significa que eu fui vencido e vocês também que vieram comigo foram também vencidos. Amém? Por isso é que eu espero...
Então, essa palavra é a de Pedro. Ó, gente, força, vamos, busca. Se você não tem o Espírito Santo, busca o Espírito Santo, porque que igreja é essa sem o Espírito Santo?
Sem o Espírito.
Não tem jeito.
Que igreja que não lê, não alimenta, ela não, uma igreja que não ora, não se alimenta, passa uma semana sem abrir as escrituras, sem fazer uma oração, sem ler um versículo. E aí, os cuidados do mundo, as dificuldades, etc., como alguém falou aí agora mesmo, aí, o trabalho, quem foi, falou? Ivanildo, né? Hã? E a Ivanildo estava falando que o trabalho, tanta coisa, etc., tanta tribulação que houve, aí veio a perseguição, veio a tribulação por causa da palavra. Veio... Lá atrás nós falamos, o dia que a igreja se levantar, realmente, ela vai ser perseguida. Enquanto ela estiver em comunhão com o mundo, ela não vai entender que essa geração, ela precisa sair dela. Que essa geração está prejudicando, que essa geração pode acabar com ela. Nós precisamos sentir isso. Caso contrário, a comunhão com o mundo, a amizade com o mundo, coloca a gente como inimigo de Deus. Como inimigo de Deus. Bem? É isso mesmo.
Amém. E o jeito de falar é esse mesmo, né? Tem que, não tem como corrigir ou tirar se não houver uma tem que ser assim. Deus fala, não é pro nosso mal, como o senhor leu. Ele ama a igreja, ele alimenta a igreja. E o alimento dele é, ó, deixa de fazer o mal, faça o bem, ó, deixa de ser orgulhoso, seja simples. Isso tem, muitas vezes fere na gente, mas é a verdade.
Pois é, porque chega lá, pessoal, não sei o quê, não está nem aí para ninguém. Aí que chega, não sei o quê, tal, essa é a palavra da salvação. É assim que vocês querem? Amém? É assim que vocês querem? Não. Não, quem quiser jogar o tomate, joga. Quem quiser, sabe, fala. Eu até prefiro, porque é o meu jeito. Não é falta de educação. Eu acho que não é. Não é falta de educação, não. É o meu jeito de falar. Amém? Então, é assim, é você exortar sem nenhuma vontade de ofender ninguém, nenhum interesse de ofender ninguém. Eu digo para você, pega as suas escrituras, pega a palavra que você ouviu, pensa, chega em casa, pensa, será que é isso mesmo? Medita um pouco, se não dá para fazer hoje, faz amanhã. Não deixa para fazer muito depois, porque dá um pouquinho, passa o espírito da palavra, o espírito da palavra, passa. Aí, olha, você vai ler, você nem entende mais. O espírito da palavra. E na medida que você vai se alimentando, você vai se fortalecendo, você vai criando resistência ao pecado, ao mundo, vai mudando mesmo. E muda um, muda outro, a igreja, no todo, é beneficiada. Amém? Deus abençoe vocês, desculpa, muito obrigado. É uma satisfação muito grande estar aqui de novo, pelejando e insistindo. Amém? Eu quero, tu queres, ele quer, nós queremos, vós quereis. Amém? Eles querem. E vamos assim. E vamos assim. E pega lá, e lê, e vê aquilo que Deus falou com você. Vai, presta atenção. Vai checar. Deus falou isso, vai, anda nas escrituras, procurando uma palavra de Deus, cada vez maior, para você se convencer da sua fé, daquilo que você crê hoje. Amém? Vamos cruzar nossas cabeças, fazer uma oração e terminar. Toninho, toca para nós aqui, eu quero, quando a gente faz a oração. Amém, Jesus. Pai que está no céu. Hoje nós estávamos falando aqui hoje, ó, só tem uma pessoa no céu. Só tem uma pessoa no céu. E sabe o que ele falou? Ó, ora, Senhor, dá-nos hoje o pão de cada dia. Que pão é esse? Não é o arroz e feijão, não, meu irmão. O pão nosso de cada dia, que muita gente pensa que é o arroz e feijão. O pão nosso de cada dia. Você hoje não comeu o pão do dia. A palavra de Deus do dia. Amém? O pão nosso de hoje. É, que o ar está recebendo todo dia, quem sabe. Ele pega esse pão, né, e aproveita. Medita nele, quem sabe. Ajuda-nos, Senhor. Pai nosso que está no céu. Só o Senhor é que está no céu. Só o Senhor que está pronto, vivo. É o pão vivo. O pão da vida. Pão que desceu do céu. O Senhor vive. E nós queremos também viver, nós também queremos não desanimarmos, não deixarmos, Senhor Deus, para trás o chamado do Senhor, não esquecer, meu Deus, que um dia Nós ouvimos a voz de Deus. Um dia nós ouvimos o chamado de Deus. Ajuda-nos, Senhor. Nada possa nos impedir, nada possa nos tirar do seu corpo, que ama o Senhor, que espera pelo Senhor, que é alimentado pelo Senhor todos os dias. Todos os dias. Ajuda-nos, renova a nossa fé, renova a nossa força, né? Que nós sintamos realmente fome, fome, sede, e saciarmos a nossa sede no rio de Deus, de alimentarmos, de comermos o pão da vida. Tem misericórdia de mim e daqueles que estão comigo nessa mesma fé, dos nossos irmãos, que nós possamos, Deus, reaver aquilo que nós perdemos, reconstruir às vezes aquilo que nós deixamos e voltarmos à comunhão dos santos, a comunhão, ó Deus, que nos fortalece, que nos dá vida. Em nome de Jesus nós te pedimos, ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Faz isso mesmo. Faz isso mesmo por nós. Muito obrigado, Jesus. Graças te damos. Porque o Senhor realmente tem demonstrado todo o seu amor e todo o seu carinho para com este corpo que está aqui. Para o corpo do Senhor que está aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Com palma, vamos lá, vamos comer.
Então a minha alma quer correr, mas sei que me basta te olhar. Preciso, Senhor, te conhecer. Onde os meus olhos podem ver, há coisas demais pra me envolver. Mais que eu basta a por fazer. Então a minha alma quer correr, mas sei que me basta te olhar. Preciso, Senhor, te conhecer. Necessito só de ti. Necessito só de ti. Meu prazer é te ouvir. Deitar-me calado aos seus pés. E de tudo a te cuidar. Se dispor-me a te escutar, a parte melhor eu escolhi. Onde os meus olhos, onde os meus...
queres que eu faça, há por fazer. Então a minha alma quer correr. Necessito só de ti, meu prazer é te ouvir, deitar-me calado aos teus pés, e de tudo, Senhor, e de tudo has de cuidar, se dispor-me a te escutar, a parte melhor.
Abençoe muito mesmo. Pai, vamos fazer isso. Vamos, né, vamos procurar realmente buscar mais a Deus. Abraça o seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.